Relativamente aos portos, não há de momento reporte de problemas maiores. No que diz respeito ao Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa, tanto a Santa Casa como a Par Pública estão a avaliar a empresa para estudar a melhor forma de resolver os problemas conhecidos. Por isso, caros e caras deputados, temos do Governo ação, comprometimento em diversas frentes. Sabemos todos da exigência que existe neste setor, mas a verdade é que as empresas públicas têm uma margem de gestão relativamente limitada, uma vez que, além do enquadramento orçamental, impõe um controlo muitíssimo apertado de regras que têm que ser cumpridas e bem, para que todos tenhamos a confiança necessária nas nossas instituições. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, Senhora Ministra, Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, decorridos quase 50 anos da criação do IPE, Instituto de Participações do Estado, o setor empresarial do Estado é composto por 148 empresas, representando 2,6% do PIB e 3,2% do emprego. Contudo, as responsabilidades contingentes do Estado atingem cerca de 18 mil milhões de euros, mais do triplo do contributo destas para o PIB, fruto de décadas de prejuízo. Mesmo argumentando que o ano 2021 apresenta uma recuperação dos indicadores económicos e financeiros dessas empresas, tal não é suficiente para contrariar a ideia, assimilada pelos portugueses, de que o Estado gasta milhões de euros com as suas empresas, prejudicando outros setores da atividade pública. Estas e outras conclusões estão explícitas no último relatório do Conselho de Finanças Públicas, dados públicos, destacando-se ainda das 87 empresas não financeiras do Estado, 60 apresentam prejuízos. Os prejuízos atingiram 3,1 milhões de euros. Destas empresas, 32, repito, 32 estavam em falência técnica. Senhoras e senhores deputados, sabemos que a situação financeira do setor empresarial do Estado é historicamente negativa para as contas públicas, mas em algum momento é fundamental estancar o déficit que afeta o presente e compromete o futuro. Sem embargo, é preciso explicar com total transparência onde e como são aplicados os dinheiros públicos. É preciso que os planos de atividades e orçamentos e os relatórios de contas sejam elaborados e aprovados atempadamente, contrariando o facto de só metade das empresas terem as suas contas aprovadas pela respectiva tutela. Pior, é inconcebível, incompreensível que 6 das entidades, empresas públicas, não tenham sequer apresentado os seus relatórios e contas. Entre elas, pasmem-se, a EFASEC e a TAP. Senhoras e senhores deputados, a ineficiência da gestão das empresas do Estado, muitas das vezes condicionada por opções erráticas de curto prazo ou mero jogo partidário do Governo, conduziu a acumular prejuízos assumidos pelo Estado que já atingem 18 mil milhões de euros, o equivalente à bazuca do PRR. Porquê que isto acontece? Será por incúria, desleixo, incompetência? Ou porque, simplesmente, o Governo não governa? Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para continuar a intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. O PSD acredita que há situações e circunstâncias que justificam a posse pública de empresas. Mesmo que não deva ser regra numa economia de mercado, a propriedade pública não é tabu para um partido de matriz social-democrata como o nosso. Muito bem. O PSD acredita também que, independentemente da propriedade, a gestão pública de empresas pode funcionar, evidentemente, desde que se verifiquem algumas condições. condições como haver decisores políticos focados apenas no interesse coletivo, e nem sempre se tem visto isso.
É verdade.
Condições como serem escolhidas pessoas e equipas de gestão profissionais, sérias, tecnicamente preparadas. E nem sempre se tem visto isso.
É verdade.
Condições como haver um governo que deixa as equipas de gestão trabalhar, certo, sem interferências políticas constantes. E nem sempre se tem visto isto.
É verdade.
Os governos socialistas claramente não têm estado à altura destas exigências. O relatório do Conselho de Finanças Públicas diz tudo. Basta lê-lo. O setor empresarial, já aqui foi lembrado, o Estado, é uma amálgama de empresas de mil e uma coisas diferentes umas das outras. Ao longo das décadas, houve entidades que chegaram ao setor empresarial do Estado para permitir uma gestão mais ágil. E bem, outras, não tão bem, para esconder despesa pública. Outras, pior ainda, já nem se sabe bem porquê. Nem se sabe porque entraram e também não se sabe porque é que lá continuam. A atenção ao que se passa nestas entidades não tem, no entanto, estado ao nível dos recursos que elas absorvem. É culpa de nós todos, se calhar. E talvez por isso algumas se deem ao luxo, como já aqui foi dito, de não disponibilizar informação pública sobre missão, atividade e contas. Uma coisa que é apenas inexplicável.
É verdade.
O governo tem que andar em cima destas entidades. Tem de subir o patamar de exigência daqueles que as gerem para melhorar a gestão, como é óbvio. E tem, evidentemente, de avaliar sempre e constantemente o seu desempenho. Era isto que se esperava, certamente, Sr. Secretário de Estado, da Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial do Estado. Disse o nome todo porque ele é pomposo, a UTAM. Mas quando visitamos o seu paupérrimo site da internet, percebemos quão longe anda a UTAM daquilo que todos dela esperávamos. O Sr. Secretário de Estado, aliás, veio aqui dizer que finalmente vamos reforçar. É agora. Onde é que já ouvimos este discurso? É agora que vamos reforçar a UTAM. É agora. Olhe, Sr. Secretário de Estado, vamos estar muito atentos todos para ver se muda mesmo alguma coisa ou se fica tudo na mesma, como é habitual no Governo Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Fazer um considerando antes esta história de vir aqui tentar acusar o Chega do que quer que seja na ausência do Sr. Deputado André Ventura. Sr. Deputado Ivan Gonçalves, vou-lhe dizer uma coisa. Não levamos a lições de moral de ninguém, de quem durante o fim de semana partilhou fotografias manipuladas com a cara e o corpo do nosso líder, que eram completamente falsas, e o senhor devia ter vergonha de o fazer. Mas vamos falar daquilo que nos traz aqui hoje, que é o setor empresarial do Estado. E este debate começou de uma forma interessante, porque começou com o senhor deputado Miguel Costa Matos a falar da importância das empresas no fornecimento de água, que não está cá. E, entretanto, logo a seguir, a intervenção, nem por coincidência, foi do Sr. Deputado Miguel Cabrita. E eu lembrei-me de falar do CIMAR, que é uma empresa municipal de águas e resíduos que fornece Odivelas e Loures, Odivelas, onde o Sr. Deputado é Presidente da Assembleia Municipal. E a primeira pergunta que eu deixo, Sr. Secretário de Estado, é se considera ou não que, por exemplo, os portugueses pagam 3 vezes a água que é fornecida em Odivelas. Pagam através do Orçamento de Estado, com o apoio que é dado à EPAL, pagam através do Orçamento Municipal de Odivelas e Loures, quando é pago pelos orçamentos municipais à CIMAR, e pagam na fatura. Ou seja, o setor empresarial do Estado tem duplas e triplas faturações à população e é gerido desta forma meio atabalhoada, que os senhores não conseguem justificar e depois no final dizem, porque afinal tem a ver com o fornecimento público. Nós não temos problemas de olhar para os resultados e percebermos, como já foi dito aqui hoje, que mais de 1/3 das empresas do setor empresarial do Estado estão falidas, mas a maior parte delas por má gestão, por culpa dos cartões de militante do Partido Socialista. Ninguém se pronuncia acerca do que aconteceu com a Transtejo, que se comprou os barcos, mas esqueceu-se de comprar as baterias e continuamos a brincar com o dinheiro público. O setor empresarial do Estado, e vamos esclarecer uma coisa, o Chega não tem reservas ideológicas. Nós não temos problema nenhum em perceber que existem empresas que devem estar sobre a esfera do Estado. A única coisa que somos completamente contra é a vossa visão cubana e coreana de mais Estado e menos privado, que tem essa visão que deve estar tudo na mão do Estado. O Estado deve ser não deve ser um player, deve ser um regulador, mas também não temos a visão que a Iniciativa Liberal tem, que existe muito ligada à Foz e ao Príncipe Real, que achamos que tudo deve ser privatizado. E não, não deve tudo ser privatizado. Mas quando olhamos para setores, nomeadamente para as PPPs na saúde, percebemos que existiu um benefício direto para o Estado e os senhores destruíram e colocaram as EPS, e podíamos ir buscar novamente o Sr. Deputado Miguel Cabrita para explicar o que andou a fazer em Odivelas e como tem cara de ir para Odivelas, quando a passagem para a EPE arruinou o Hospital Beatriz Ângelo. Porque a realidade é essa, porque enquanto esteve na mão dos privados com a PPP, as coisas funcionavam. Os senhores, poderíamos falar da questão da saúde e do que vão fazendo com o ACES, e ainda bem que grita que é falso, era caso para dizer, ainda bem que me faz essa pergunta. Sabe porquê? Porque as notícias de ontem dizem que no seu concelho, centenas de pessoas esperam pelo atendimento no Centro de Saúde de Odivelas e só disponibilizaram 10 senhas, porque o sistema de saúde, na mão do público, está destruído. E ainda bem que me fez essa pergunta, ainda bem que veio falar dessa questão. Nós o que fazemos é que exigimos boa gestão, porque os senhores não gerem, nem deixam gerir. Os senhores continuam a criar problemas. Olha, vou-lhe dar um exemplo de novamente uma dupla tributação. O Teatro de São Carlos. Os senhores não apoiam a cultura. É sustentado por uma empresa pública. Vai através do Orçamento de Estado a sustentabilidade do Teatro de São Carlos. Mas para ir ao teatro é preciso ser rico em Portugal. Porque caso contrário, uma família, aquilo que é a base nuclear da sociedade, que é a família, que vocês tentam destruir, para poder ir ao teatro, se forem 4 pessoas, são cerca de 200 euros para ir ao teatro. No entanto, o teatro é sustentado por uma empresa do Serviço Empresarial do Estado. Os senhores continuam a tributar. Eu acredito que esta questão, para terminar, esta questão do setor empresarial do Estado, depois de tudo o que foi levantado na CPI por parte da TAP, ontem à noite, quando ouvia o Primeiro-Ministro a tentar atirar o Governo ao chão, com a falta de respeito institucional que fez com o Sr. Presidente da República, tive a certeza absoluta. Quer atirar o Governo ao chão porque está com medo, para além da TAP, se cria mais CPIs em relação a outras empresas do setor empresarial do Estado e que meia dúzia vão presos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Passada a primeira ronda deste debate, eu penso que é preciso clarificar algumas bancadas parlamentares, nomeadamente do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda e também outras, qual é o tema deste debate e aquilo que a Iniciativa Liberal aqui veio falar. Setor empresarial do Estado. Não ouviram por parte da Iniciativa Liberal nenhuma defesa neste debate de privatização de empresas públicas. Poderíamos estar a fazê-lo, porque algumas nós defendemos, mas não foi isso que viemos aqui debater. Portanto, escusam de lançar alguns bichos-papões para este lado. Porque se estivéssemos a falar de privatizações que começaram a decorrer em Portugal na final da década de 80, vamos falar, por exemplo, se não tivessem decorrido, se calhar estaríamos hoje aqui a debater os problemas numa empresa pública que era a Unicer. Estaríamos aqui a debater uma cervejeira, ao contrário de falar dos problemas que se passam numa companhia de aviação, porque os senhores do Partido Socialista metem a mão em tudo na gestão operacional. Portanto, ficaríamos aqui a debater como um governo socialista tinha posto a mão na cerveja e nos tramossos. Mas também podíamos estar a falar da PT, que foi privatizada e depois tudo aquilo que aconteceu e como o PS se serviu daquele banquete para os seus belos proveitos. Mas não foi isso que viemos cá falar. Eu sei que o senhor deputado Miguel Cabrita gosta de vir lançar com os bichos-papões para ver se tapa, faz uma cortina de fumo, aquilo que são as tropelias, para tentar esconder as tropelias do Partido Socialista, como se a Iniciativa Liberal, ao longo do tempo que está aqui no Parlamento, já não tivesse apresentado propostas concretas, específicas, para resolver, nomeadamente para melhorar a gestão pública, por exemplo, na saúde ou nos transportes, como aconteceu nas últimas semanas neste Parlamento, com agendamentos próprios da Iniciativa Liberal. Portanto, quando vem, pelo menos fale com verdade, não venha falar com mentira. E por falar de mentira, não vou falar do tweet que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares acabou de fazer no Twitter, quase a dizer que a Iniciativa Liberal defende que haja crianças com 10 anos a trabalhar até às 2 da manhã em restaurantes. Isso é de um ataque suez. Mas vou-lhe responder àquilo que veio falar, como se tudo aquilo que aconteceu no BES tivesse sido um problema da Iniciativa Liberal.
Vamos ser muito claros sobre aquilo que se passou no BES e também se passa nas empresas privadas. Lucros privados.